Olá, pessoal! Está começando mais um IPACast, o podcast do IPA, o Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É sempre um prazer encontrar vocês todas as segundas-feiras para trazer, para os seus streams preferidos, o melhor do conteúdo científico produzido nas principais revistas acadêmicas de História da América. Meu nome é Júlia e eu estou no quarto ano do curso de História. No episódio de hoje, eu vou falar sobre as cartas que o abolicionista James Redpath escreveu sobre a escravidão no Brasil e os textos apresentados por Charles Quentin e pelo Major Tunay na Conferência Antiescravista de Paris. Para isso, eu vou utilizar como base o artigo Circuito Antiescravista Atlântico, James Redpath e a Conferência Antiescravista de Paris, 1867, de Henrique Antônio Ré, escrito em 2018 e publicado na revista História e Perspectivas da Universidade Federal de Uberlândia. O intuito do autor foi demonstrar que, em ambos os casos, embora o assunto principal fosse a escravidão no Brasil, havia outros interesses coordenando essas intervenções. Na conversa de hoje, voltaremos um pouco ao passado, mais precisamente para a década de 1860, crucial para os três países que ainda mantinham a escravidão, os Estados Unidos, Cuba e o Brasil. Realizando um breve panorama histórico, os escravocratas começaram a se preocupar com o fim da escravidão quando Abraham Lincoln, então presidente dos Estados Unidos, assina em 1862 um tratado que permite à Grã-Bretanha a eliminar o tráfico de escravos em alto mar. Em 1863, Lincoln liberta todos os escravos que faziam parte da Confederação, um total de 11 estados, que seriam eles a Carolina do Sul, a Flórida, o Mississippi, a Geórgia, o Texas, a Louisiana, a Virgínia, o Arkansas, a Carolina do Norte e o Tennessee. Os efeitos do Tratado de 1862 e a Emancipação de 1863 nos Estados Unidos refletiram diretamente em Cuba, que mesmo tendo a resistência de alguns fazendeiros da ilha, não conseguiu ser suficiente para conter o avanço das revoluções, como a Revolução Liberal e a Revolução Anticolonialista, de 1868. Em 1870, também em Cuba, é aprovado o projeto de lei que libertava as crianças, a partir dos 18 anos, filhas de mães escravas nascidas depois de 1868. No Brasil, a política de escravidão havia sido criada na década de 1830, pelos saquaremas, os políticos conservadores do Império. Mas no momento em questão, as coisas começavam a apertar, porque em 1863, William Priest, que era o ministro britânico que estava no Rio de Janeiro, começou a introduzir no território brasileiro represálias pelo não cumprimento das leis anti-escravistas, como a lei de 1831 e a de 1850. Ambas proibiam o tráfico transatlântico. Em 1864, os liberais ascendem ao poder e começam a negociar com o governo britânico, assegurando que colocariam o fim da escravidão na agenda parlamentar. Em 1864, Francisco José Furtado, juiz e político brasileiro, deve emancipação a todos os africanos livres no Império, porque com a lei de 7 de novembro de 1831, ficou decretado que todos os africanos que chegassem no país para serem escravizados, após essa data, estariam livres. Porém, o que se viu foram diversos africanos escravizados ilegalmente e, além disso, ao chegarem no território brasileiro, precisavam passar um tempo sob a tutela de um juiz de paz. Após 1864, isso não seria mais necessário. James Redpath nasceu na Escócia, mas emigrou para os Estados Unidos em 1849, onde virou repórter do New York Tribune. Em 1850, foi ao sul dos Estados Unidos para coletar depoimentos de escravos para publicar em jornais abolicionistas. Ele era uma pessoa experiente nas questões abolicionistas e com consideráveis relações políticas. Estabeleceu contato com John Brown, um abolicionista radical da Virgínia. Ele se interessou pela escravidão brasileira quando surgiu nos Estados Unidos uma grande euforia em relação ao Império Sul-Americano. As relações raciais brasileiras registradas em relatos de viagens serviram, em meados da década de 1830, como argumento em contraposição à escravidão sulista, uma vez que na percepção deles, o Sul teria um sistema escravista severo, enquanto a escravidão brasileira era mais suave. Esse argumento era utilizado anterior à Guerra Civil Norte-Americana, uma vez que os abolicionistas estadunidenses viam nessa suavidade do sistema escravista brasileiro uma forma de reivindicar melhores condições aos negros dos Estados Unidos e demonstrar que haveria a possibilidade de mobilidade social, uma vez que acreditavam que no Brasil não havia diferença na relação entre brancos e negros. Mas após a Guerra Civil, os abolicionistas alertaram-se para essa falsa percepção da escravidão no Brasil. E é neste ponto que surgem as cartas de James Redpath. O abolicionista utilizou dos mesmos relatos de viajantes que antes eram considerados para apresentar os pontos positivos da escravidão brasileira para demonstrar seus infortúnios, isto é, a violência e o não cumprimento da lei no Brasil. O fim da Guerra Civil Norte-Americana, em 1865, teria criado uma das principais situações que levaram Redpath a escrever suas cartas, porque os sulistas iniciaram uma série de imigrações ao Império Brasileiro, após o fim da Guerra Civil norte-americana, porque eles achavam que lá eles poderiam recriar o sistema escravista do sul dos Estados Unidos. Então, o Rod Paul escreve na tentativa de persuadir os norte-americanos e evitar que houvesse uma imigração em massa para o Brasil. É evidente que a preocupação do abolicionista era com os Estados Unidos e não com a escravidão brasileira. A Conferência Escravista de Paris ocorreu em 26 e 27 de agosto de 1867. Ela surgiu da união de duas novas instituições anti-escravistas europeias, porque antes existia apenas a British and Foreign and Slavery Society, a BFS. As novas instituições seriam a Sociedade Abolicionista Espanhola e o Comitê Francês d'Emancipation. Após 2 anos dessa união, as 3 entidades anti-escravistas se reuniram para organizar a Conferência Anti-Escravista, que iria ocorrer em Paris. Eles aproveitaram que na cidade teria o evento conhecido como a Grande Exposição de Paris. Os brasileiros que participaram dessa conferência foram Charles Quentin e o Major Tonnerre. Um estava mais ligado ao Partido Liberal, enquanto o outro ao Partido Conservador. O texto que Quentin entregou à conferência se intitulava O Aspecto Atual e as Perspectivas Futuras da Questão da Escravidão no Brasil. Ele foi bastante enfático ao dizer que o que queremos é a abolição e não a mitigação da escravidão. Já o texto do Major Tonnerre, intitulado Sobre a Escravidão e o Tráfico de Escravos no Brasil, dizia que a escravidão estava sim com seus dias contados, mas que ele não iria fazer esforços para neutrar seu fim, além de ter apresentado uma série de argumentos dizendo que os escravos deveriam indenizar seus senhores com trabalho não remunerado. Percebe-se que as relações entre a América e a Europa estavam interligadas e que o diálogo entre os abolicionistas se manteve. No entanto, existiam outros focos de interesse para se trabalhar. De um lado, vimos as cartas de James Redpath, abolicionista que queria desconstruir a visão que os demais estadunidenses possuíam da escravidão no Brasil, e a Conferência de Escravista de Paris, outro evento para demonstrar os distintos interesses referentes à escravidão daqueles que participaram da conferência. As cartas dos brasileiros que participaram deste evento demonstram essa divisão de grupos. O grupo organizador do evento adotou um posicionamento menos agressivo, preservando as relações diplomáticas, enquanto o outro foi mais incisivo em sua condenação dos países escravistas. Ao analisar a escravidão com os olhos do século XXI, nos deparamos com um sistema bárbaro, brutal e cruel. No entanto, ao investigar assuntos da época e a historiografia especializada no assunto, a escravidão possuía normas e regras que tornava estável. A relação entre senhor e escravo poderia existir de diversas formas, não sendo possível homogeneizar as relações que desenrolaram no interior do sistema escravista. Não podemos também pensar os escravos como um bloco único. Existia uma rivalidade entre eles, devido à diferença da língua, origem e religião. Tentamos trazer apenas uma das discussões que ocorreram na época em que a escravidão ainda possuía pilares de sustentação, tanto legalmente quanto na mentalidade dos indivíduos do período. Bom, Ipacasters, por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas, seguir e comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Ipacasters.